A importância da preservação da água e do acesso ao saneamento básico para a melhoria da qualidade de vida da população. E na reportagem de hoje, encerrando essa minissérie, né, digamos assim, a gente vai entender como a ausência dos serviços de coleta e tratamento de água acarretam diversas ações prejudiciais ao meio ambiente e à saúde das pessoas. Em meio a tudo isso, a gente também vai entender, tem um resumão aí, trazendo os impactos sociais em meio a essa seca que estamos vivendo. Vamos ouvir essa reportagem.
2023, o ano em que uma severa estiagem se tornou o principal problema no norte do país. No Amazonas, o cenário de várias cidades em estado de emergência. A estimativa do governo é de até 500 mil pessoas afetadas. A influência do fenômeno climático El Niño, que inibe a formação de nuvens de chuvas, ainda mais no verão amazônico, fez os rios sumirem.
E cada dia nós vamos vendo essa situação piorando cada vez mais desse rio. O Garapé é próximo aqui também, né? E acontece isso, essa calamidade.
Porque tá no seco, né? Tá bom deles virem aqui limpar, né? Pra quando a enchente vir não ter tanto entulho, né, de lixo. A situação aqui é grave, é muito grave. Só que causa muita doença aqui.
E agora a gente tem que vir de rabeta, de canoinha pequena, porque barco alto não passa. Aí, mesmo assim, com essas canoas, a gente anda mais na lama do que dentro dela, porque a situação está precária.
Aqui nós estamos presos. Aqui cortou o rio, o lago, nós ficamos com o barco aqui e a seca para todo canto está ruim. Nós estamos tudo parados.
Com a falta de água, os barcos ficaram presos na terra, dificultando o acesso das embarcações que vão para as comunidades ribeirinhas. A baixa do nível dos rios dificultou o transporte, abastecimento e até exportações, além da mortandade dos animais. Sim, sem oxigênio suficiente e com o calor intenso, centenas de peixes, além de botos, jacarés e peixes-boi morreram. O governo federal criou uma força-tarefa para levar alimentos e insumos às regiões mais afastadas. É, devido à dificuldade de locomoção dos barcos, algumas cidades afetadas enfrentaram desabastecimento de alimentos e problemas de acesso à água potável. E é sobre este assunto que nós vamos falar agora. A maior parcela da água brasileira está na região norte, mais precisamente na Amazônia. A água potável, apropriada ao consumo e que não oferece risco à saúde, pode ser encontrada em rios e lagos e é recomendável que passe pelo processo de purificação antes do consumo. Mas a falta de acesso a esse recurso é uma realidade para milhões de pessoas em todo o mundo. Isso leva a buscarem outras fontes, muitas vezes contaminadas, o que pode causar graves doenças. É o caso da universitária Luana Ribeiro. Ela teve uma infecção intestinal. E o motivo?
Quando eu trabalhava no centro, eu peguei uma infecção intestinal. Não só eu, como alguns outros colegas de trabalho. Eu cheguei até a pensar que poderia ter sido por conta de algum alimento que eu tivesse consumido por lá, mas não. Eu fiz alguns exames e o médico havia dito que era a água que eu consumia. Eu nunca tinha me atentado, mas a água que eles davam pra gente era uma água meio barrenta.
De acordo com a OMS, 2 bilhões de pessoas vivem em países onde há estresse hídrico, com água de fontes impróprias e até contaminadas com coliformes. A ausência dos serviços de coleta e tratamento acarretam diversas ações prejudiciais ao meio ambiente e à saúde da população, ocasionando doenças como diarreia, malária, cólera e leptospirose. Dados do Instituto Trata Brasil revelam que são 35 milhões de pessoas em todo o país sem acesso à água tratada. Informações do painel Saneamento Brasil revelam que ocorreram mais de 130 mil internações por doenças associadas à falta de saneamento. Só na região norte houve cerca de 21 mil internações. A presidente executiva do Trata Brasil, Luana Preto, ainda apontou um outro problema na região, o desperdício.
Quando a gente avalia a região norte, né, nós temos uma média de perdas de 51,2% de todo o volume de água que é produzido.
Para que a água possa ser consumida de maneira segura, ela passa por uma série de etapas de limpeza e purificação. Nos últimos 4 anos, Manaus foi a capital brasileira que mais ampliou o acesso à água tratada no país. O Semi Ferraz, gerente de responsabilidade social da concessionária Águas de Manaus, responsável pelo serviço na capital amazonense, contou o avanço em investimentos no serviço de água tratada.
Águas de Manaus investiu nesses últimos 5 anos aproximadamente R$ 1 bilhão em água e esgoto, principalmente nas regiões de becos, rip-raps e palafitas, onde nós levamos rede de água. Aproximadamente 200 mil metros de rede foram construídas nos últimos 5 anos, beneficiando 220 mil pessoas.
Com isso, Manaus registrou redução de doenças transmitidas por água contaminada, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde. Entre 2019 e 2022, os casos de hepatite A em Manaus caíram em 80%, leptospirose diminuiu 26% e as ocorrências de diarreia aguda, uma das principais doenças causadas por ingestão de água contaminada, caíram em mais de 2 mil casos no período. Nos últimos anos, a água tratada chegou em regiões vulneráveis da cidade, o que influenciou na diminuição dessas doenças. Como contou a gerente de doenças transmitidas por vetores da FVS, Mirna Barata.
Você que está em áreas endêmicas, que vai pescar, que vai caçar, é fundamental que você utilize desses meios de prevenção. E assim você está ajudando no processo de redução de casos e eliminação no estado do Amazonas.
As medidas de prevenção e controle das doenças estão relacionadas aos cuidados com a água para o consumo humano. A advogada Carla Michela sempre tem esses cuidados.
Eu nunca adquiri nenhuma doença proveniente de contaminação da água porque eu tomo certos cuidados, como, por exemplo, eu não bebo água de poço artesiano, fontes em Minas que já tenham sido invadidas por alagamentos ou enchentes. Eu não bebo água de bebedouros em que eu não tenha certeza que a higiene daquele bebedouro está em dias.
O avanço nos serviços de coleta e tratamento de esgoto devem ser prioridade na agenda pública, para evitar a deterioração do meio ambiente para o desenvolvimento saudável das futuras gerações, em especial de um bioma tão importante para a vida como a Amazônia. E a gente encerra aqui essa minissérie de reportagens, né, trazendo uma pauta tão importante. E agradeço